Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o primeiro de 2026. Aproveito para desejar a todos os ouvintes que semanalmente nos acompanham nestas viagens pelo mundo um ótimo 2026. Hoje viajamos até Paris, onde está o Manuel Moreira, um antigo estudante de Economia da Universidade do Minho. Manuel, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitares o convite. E um ótimo 2026 para ti também. Obrigada por estares connosco aqui no Alumni pelo Mundo. Eu começaria a conversa pelo teu percurso académico. Porquê é que tu quiseste estudar Economia na Universidade do Minho?
Olá, Liliana. Olá a todos os ouvintes. Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. São estas iniciativas que tornam a UEM tão especial. E é um prazer estar aqui e poder partilhar um pouco da minha história. Relativamente ao curso, por um lado, sempre gostei muito de números e de jogos de estratégia. Por outro lado, nunca me identifiquei muito com ciências, artes ou humanidades. Por isso, a economia acabou por ser uma escolha natural. Quanto à Universidade do Minho, a verdade é que sou de Braga, tive vários familiares que estudaram aí, sempre com experiências positivas, por isso a UEM seria sempre uma das opções. A minha história acaba por ser curiosa, porque só à terceira fase é que consegui vaga. Cheguei a começar noutra universidade, noutra cidade, e quando soube que tinha conseguido entrar na UEM, fiquei muito contente. Muitos dos meus colegas do secundário já lá estavam, e acabou por ser um reencontro muito especial.
Olha, eu não mencionei no início, na introdução a esta conversa, mas pelo que sei, estás a trabalhar na FIFA atualmente.
Correto, sim.
Antes de falarmos desta atividade profissional, eu gostava que nos falasses do teu percurso. Como é que foi, depois de terminares a tua formação superior na Universidade do Minho, que passos é que se seguiram? Como é que foi essa integração no mercado de trabalho?
Inicialmente foi desafiante. Eu sempre tive este sonho de trabalhar no futebol, mas quando acabei de estudar estávamos em pleno Covid, por isso era proibido a prática do desporto, as atividades desportivas, incluindo o futebol, estavam paradas, por isso naturalmente as organizações do setor não estavam a contratar ativamente, por isso eu não consegui entrar diretamente como ambicionava. Tive que começar a trabalhar na área financeira. O facto de ter estudado a economia deu-me essa base e deu-me essa possibilidade de conseguir começar a trabalhar nesse setor. Também tive uma experiência mais a nível de consultoria com projetos europeus de inovação. E tentei sempre aproveitar ao máximo essas oportunidades para ganhar experiência, desenvolver competências e criar uma bagagem que mais tarde me pudesse ajudar nessa transição para o mundo do futebol.
Mas, portanto, havia aqui já uma ambição de ter uma carreira internacional?
De certa forma, sim. Ou seja, principalmente quando comecei a trabalhar mais com os projetos europeus de inovação, foi a primeira vez que eu tive o contacto com um ambiente internacional. Trabalhávamos com equipas internacionais, com várias empresas de toda a Europa. E foi a primeira vez que eu vi que se calhar poderia ser um caminho interessante, mas ao mesmo tempo nunca foi uma coisa que eu tivesse definida, que tenho que sair de Portugal, quero ir para o estrangeiro. Acabou por acontecer por várias razões. A primeira delas, porque acabei por não conseguir encontrar as oportunidades que desejava no setor que eu queria em Portugal, por isso, mesmo que eu não quisesse ir para seguir o meu sonho e conseguir chegar onde estou hoje, tive que tomar essa decisão de emigrar e de começar a construir a minha carreira no estrangeiro.
Essa carreira começa não em Paris, mas em Bratislava. Como é que surgiu essa oportunidade, essa primeira oportunidade internacional e o que é que tu fazias?
Correto, eu fui para Bratislava em 2023 e eu estava a trabalhar em Portugal, nessa empresa de consultoria de inovação. E depois de uma primeira passagem pelo setor financeiro numa empresa de construção, senti de certa forma uma vontade de querer voltar ao setor financeiro. Achava que isso me iria preparar melhor para o futuro. E comecei a procurar oportunidades nesse setor. Como disse anteriormente, acabei por não conseguir encontrá-las em Portugal e tive que expandir um bocado a busca. Comecei a procurar em vários sítios da Europa. Claro que comecei pelos destinos mais normais, como Luxemburgo, uma Suíça, até mesmo a França. Só que inicialmente não foi possível. Acabei por ter essa oportunidade de ir para a Eslováquia para trabalhar na PwC, e foi também isso um dos fatores que me levou a tomar a decisão de ir, apesar de ser um país completamente diferente de Portugal, com um clima muito diferente, uma cultura muito diferente, mas o facto de me dar a possibilidade de trabalhar numa grande empresa internacional que ia acelerar o meu desenvolvimento, ia-me ajudar a começar a construir alguma credibilidade a nível internacional, acabou por ser o fator decisivo que me fez decidir ir para a Eslováquia. Tive lá pouco mais de um ano e 3 meses. Cheguei a trocar de empresas também na Eslováquia, e em junho de 2024 foi quando vim para Paris.
E essa oportunidade de te mudares para Paris, foste tu que foste atrás dela? Foi um convite que surgiu?
Fui eu que fui atrás dela. Acabou por ser um bocado mais depressa do que eu estava à espera. Quando eu fui para a Eslováquia, não fui com uma ideia de vou querer passar aqui o resto da minha vida, mas também nunca achei que conseguisse tão depressa arranjar uma oportunidade no mundo do futebol. Só que depois, com o evoluir da situação, eu também lá na Eslováquia, quando comecei a estabilizar mais o meu trabalho, a ter a confiança da empresa onde eu estava, nos meus tempos livres eu comecei a criar algum conteúdo online, mais sobre a parte financeira do futebol. Olhava para os relatórios financeiros dos clubes de futebol, partilhava online, fiz um blog onde partilhava os resultados financeiros, também muito através do LinkedIn. E acho que foi mesmo essa plataforma que me ajudou a dar este salto. E através da partilha do conteúdo comecei a ganhar alguma credibilidade na área do futebol, apesar de não trabalhar na área do futebol, e usar precisamente o LinkedIn, que é isso que nos dá uma plataforma onde nós podemos conectar com pessoas que trabalhem nas áreas em que nós ambicionamos trabalhar, com pessoas que trabalhem nas empresas onde nós ambicionamos trabalhar, e comecei aos pouquinhos a construir um network no mundo do futebol. E quando surgiu esta oportunidade que eu vi lá no LinkedIn, acabou mesmo por ser um amigo que partilhou comigo e que me disse: olha para esta oportunidade, se calhar poderia ser boa para ti. Eu inicialmente olhei e pensei, sem dúvida alguma, que seria boa para mim, mas não creio que seja o momento certo. Acho que ainda não estou preparado para tal, nem sei se me vão dar a oportunidade, principalmente sendo um outsider fora do mundo do futebol e querendo entrar diretamente no mundo do futebol, na maior organização que existe no futebol, não deveria ser fácil. Mas a verdade é que consegui, e eles confiaram em mim, deram-me essa oportunidade, e agora estou aqui em Paris.
Olha, voltando à experiência na Universidade do Minho, tu sentes que o curso e toda a experiência académica, no fundo, te preparou bem para o contexto internacional onde hoje trabalhas?
Sim, eu acho que o curso de Economia é um curso muito bom, é um curso muito exigente, dá bases em diversas áreas. Um licenciado em Economia pode seguir uma carreira em contabilidade, em finanças, em gestão, pode seguir mesmo uma via mais académica de investigação, pode trabalhar em bancos, pode trabalhar literalmente em tudo e mais alguma coisa. E a juntar a isso o facto de algumas cadeiras serem em inglês, principalmente no mestrado, acho que 100% das cadeiras eram em inglês, o que te obriga a desenvolver essa competência linguística que é necessária depois também para o mundo internacional. Acho que deu-me uma boa base para depois seguir essa via internacional, sem dúvida alguma.
Manuel, que memórias é que tu guardas da tua passagem pela Universidade do Minho?
Guardo muitas memórias da UEM. Se tivesse de resumir numa palavra, seria nostalgia. Foram vários momentos incríveis, muitas noites passadas na biblioteca a estudar, muitos jantares, as famosas quartas académicas, o enterro da gata, a recepção ao caloiro. Tudo isso faz parte da experiência universitária e marca-nos muito. E enquanto estamos na universidade, estamos ansiosos por acabar o curso, começar a trabalhar e entrar no que acreditamos ser a vida a sério. E depois, quando começamos a trabalhar, damos por nós a querer voltar atrás e aproveitar aquela liberdade e aquela leveza mais um pouco.
Qual é a música que, quando tu ouves, te faz recuar a esses tempos de estudante da Universidade do Minho?
O género musical, é claro, leva mais para uma vibe africana, para um kizomba. No meu tempo de universidade, este era o estilo dominante nas quartas académicas e nas festas da recepção ao calor ou do enterro da gata. E tendo que escolher uma música, seria o Jajão do Master Jake.
Que eu sou teu único amor, baby. Era só Janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só Janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só Janjão. Quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu?
Faço eu, se não tenho ao teu encontrar. E o que faço eu? Diz-me método descarte B. Sou deste jajão, like Zé Calanga. Nem honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de binguilé. Vou tirar o pé, já se pererê.
Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do jajão. Eu não mereço, eu não mereço.
Depois da música, estamos de volta à conversa com o nosso convidado de hoje, aqui no Alumni pelo Mundo. É o Manuel Moreira, está em Paris a trabalhar na FIFA, estudou Economia na Universidade do Minho. Manuel, aquilo que tu estás a fazer atualmente na FIFA, de alguma forma se cruza com aquilo que tu estudaste em Economia?
Sim, atualmente eu faço parte da equipa de Financial Governance da FIFA. Nós somos responsáveis por implementar, do ponto de vista mais regulatório, o programa de desenvolvimento da FIFA. Tentamos garantir que as federações utilizam os fundos de maneira transparente, de maneira correta, sempre com o objetivo final de desenvolver o futebol, e fazemos isso através de uma análise mais financeira de tudo o que são projetos de desenvolvimento, ou seja, todas as bases que eu tive do curso de economia a nível de contabilidade, a nível de finanças, acabaram por me dar todas as bases que eu preciso para hoje em dia fazer o meu trabalho aqui.
Como é que é trabalhar numa entidade como a FIFA? Correspondeu às tuas expectativas?
Sim, sem dúvida. É muito gratificante. Todos nós somos muito privilegiados por termos esta oportunidade de trabalharmos numa empresa desta dimensão e, acima de tudo, no setor e numa indústria que nós somos tão apaixonados. Nós vemos... Temos a oportunidade também de viajar um bocado por todo o mundo e vemos a paixão, a alegria que as pessoas têm pelo futebol, e essa também é uma das nossas grandes missões, é garantir que nós utilizamos essa paixão que as pessoas têm pelo futebol, esse poder que o futebol tem, que para mim é único, e que nós utilizamos de maneira consciente, sempre com o objetivo de tentar extrair positividade e ter um impacto positivo na sociedade. E também é muito gratificante ver, quando nós viajamos aos países menos desenvolvidos, menos privilegiados, que se calhar não têm as mesmas condições que nós temos aqui na Europa, e sentir o quão gratos eles estão pelo apoio que nós lhe damos, porque a FIFA é uma instituição que olha para o desenvolvimento do futebol, mas acaba por ter muitas outras iniciativas e atividades que são extra-futebol e que tentam dar esperança e alegria a muitas áreas do mundo que, infelizmente, se não fosse o futebol, não teriam nenhuma oportunidade de serem felizes.
A FIFA é também uma instituição muito centrada num contexto internacional. Acredito que tenhas colegas de múltiplas nacionalidades e portugueses. Há muitos portugueses a trabalhar na FIFA?
Há alguns. Há alguns aqui em Paris. Somos dois. Há mais um. E depois, na nossa sede, em Zurique há mais alguns também efetivos a tempo inteiro a trabalhar mesmo da FIFA. Depois há sempre consultores e pessoas que são contratadas a curto prazo para desenvolver diferentes projetos que nós temos, mas a realidade é que o português tem uma fama internacionalmente de ser um grande trabalhador, uma pessoa que é muito focada, que trabalha muito para os seus objetivos, e temos uma vantagem que para empresas do tamanho da FIFA acaba mesmo por ser uma vantagem, e muitas vezes nós esquecemos, que é o facto de falarmos português. A língua portuguesa é uma das línguas mais faladas no mundo e, naturalmente, empresas que se espalham pelo mundo inteiro necessitam de profissionais portugueses, e isso é uma carta que nós temos sempre na manga quando quisermos seguir uma carreira internacional.
Olha, esse contacto com portugueses de alguma forma facilitou a integração de um português, de um bracarense que primeiro faz a mala para Bratislava e depois para Paris. Como é que foi, ao nível da integração nas duas cidades, a tua experiência?
Ajudou e muito. Eu em Bratislava tinha lá um amigo de Braga, tinha jogado futebol com ele aí em Amares, e ele já estava lá emigrado há algum tempo e ajudou-me imenso na adaptação. A maior dificuldade quando cheguei lá à Eslováquia foi mesmo aquele impacto inicial de estou num país completamente diferente, com uma língua completamente diferente, um clima completamente diferente, onde as pessoas são muito mais fechadas, onde a maior parte das pessoas fora do contexto empresarial não fala inglês, ou seja, no dia-a-dia, ir ao supermercado, nos transportes públicos, até mesmo nos hospitais, quase ninguém fala inglês, por isso é um grande desafio. Mas ter lá um amigo que já tinha alguma experiência na situação acabou por me ajudar inicialmente. E também aí a empresa para onde eu entrei ajudou-me nesta fase inicial de arranjar todos os documentos, garantir que inicialmente a minha adaptação era feita sem grandes problemas. E isso é um conselho que eu dou a toda a gente que pensa em seguir uma carreira internacional: quando estiver na fase das entrevistas, ter esta conversa aberta com os empregadores, com os recrutadores, tentar perceber quais serão os grandes desafios e ver se as empresas os podem ajudar a tentar diminuir os desafios numa fase inicial. Depois, aqui em Paris, acaba por ser diferente, porque há uma grande comunidade portuguesa aqui em Paris. Eu tive e tenho a sorte de ter aqui várias famílias de Braga que se mudaram para aqui e que eram amigos dos meus pais, ou que entretanto tinham amigos em comum e que acabaram por me acolher como se eu fosse da família deles, e ajudaram-me inicialmente na adaptação, tudo o que era encontrar casa. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eles estão disponíveis para me ajudar. E muitas das vezes aos domingos reunimos-nos para o típico almoço familiar português, e são essas pequenas coisas que também momentaneamente me transportam a Portugal e dão mais força para continuar a lutar depois durante a semana de trabalho.
Para quem não conhece a cidade de Paris, que locais é que tu aconselhas a visitar? O que é que aconselhas da gastronomia local?
Paris é uma cidade incrível, há muitos sítios para visitar, começando pelo Arco do Triunfo e uma caminhada pelos Champs-Élysées, onde vão encontrar todas as lojas, todas as marcas de luxo. Temos, claro, a Torre Eiffel, que é uma daquelas coisas que inicialmente olhamos e não percebemos como é que aquele pedaço de metal é tão famoso e traz tantas pessoas para a ver. Mas depois, com o tempo, habituámo-nos, e à noite, com as luzes, é lindíssimo. E hoje em dia dou por mim, em qualquer sítio que esteja, a olhar à minha volta, a ver se daquela zona dá para ver a torre. Depois há claro, o Museu do Louvre. É um dos museus mais famosos e visitados do mundo. Para os mais religiosos, temos a Catedral de Notre-Dame e a Basílica do Sacré-Cœur. Para os bracarenses, a Basílica do Sacré-Cœur poderá ser comparada ao nosso Sameiro. É uma igreja que está no topo da cidade e que oferece vistas maravilhosas da cidade. Relativamente à gastronomia, é difícil para mim dizer um prato típico daqui, porque eu amo a cozinha portuguesa e para mim não há nada que se consiga sequer comparar a qualquer prato que nós tínhamos em Portugal, mas é muito famoso aqui a raclette, que é um prato de carne com batata cozida e queijo derretido, e um frango estufado em molho de vinho, por exemplo. Depois, recomendaria mais a experimentarem ao nível da pastelaria, claro, o famoso croissant, o pão ao chocolate, que é uma espécie do panique de chocolate em Portugal, mas que é feito nesta mesma massa folhada do croissant e também é excelente. Há o mil folhas também, por isso, sem dúvida que a nível de pastelaria, qualquer sítio que forem aqui em Paris, terão coisas boas para provar. E depois há uma coisa também muito famosa, que é a baguete. Eu não sei como é que eles fazem aqui a baguete, mas a verdade é que é totalmente diferente e aconselho toda a gente que venha a Paris a provar.
O que é que mais te surpreendeu em Paris?
Eu acho que a grande diferença que eu vi quando vim de Bratislava para Paris foi a diferença ao nível do tato pessoal das pessoas. Ou seja, eu em Bratislava também foi uma das coisas que me ajudou na adaptação, foi o facto de ter conseguido encontrar uma comunidade de pessoas como eu, jovens que estavam a começar a sua carreira, que tinham ido emigrar, e conseguimos criar ali um bom grupo. Ou seja, eu, apesar de estar num país tão distante, tão diferente, acabei por nunca me sentir sozinho, porque sempre tínhamos alguma coisa para fazer em conjunto. E ao mudar para Paris, apesar de estar numa cidade gigante com milhões e milhões de pessoas, sinto que falta um bocado isso. Aqui as pessoas vivem numa correria todo o dia, os locais já têm os seus grupos de amigos e é mais difícil acolherem pessoas de fora. E as pessoas de fora, com a correria do dia a dia, com o seu trabalho, com o facto de muitas vezes morarem em sítios diferentes, porque os custos de habitação no centro de Paris são muito elevados, acabas por ter que viver no exterior e acaba por ser difícil te cruzares depois com os colegas de trabalho, mesmo com pessoas que tu conheças no dia a dia, acaba por se passar mais para o fim de semana. E acho que esse acaba por ser o maior choque, quando se calhar de uma maneira inicial, e quando mudei para aqui pensei em Paris, vai haver tanta gente, vai ser tão fácil construir um novo grupo de amigos, e na verdade não é assim tão, tão fácil.
Qual é a música que te faz recordar esses tempos que tens vivido em Paris?
Eu tenho uma música que me traz aqui, que eu escuto praticamente diariamente, também para me lembrar, para me recordar de certa forma o quão sortudo eu sou e quão bonita tem sido a minha trajetória até agora, que é a música do Plutónio, Dramas e Dilemas.
Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança, sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, nunca fui de esperar a sorte, eu sempre fiz a minha sorte, sem medo do beijo da morte. Tristeza só me fez mais forte. toque. Hoje eu só quero abraçar a minha mãe, dizer a Francisca que tá tudo bem. Os meus irmãos sabem o quanto eu passei, meus amigos sabem quanto eu procurei. Só Deus sabe os sítios por onde eu andei, noites e dias que eu sempre sonhei. Já dei muitos tiros no escuro e falhei, mas acho que desta vez eu acertei. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança, sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, nunca fui de esperar a sorte, eu sempre fiz a minha sorte. Sem medo do beijo da morte, tristeza só me fez mais forte. Vou compensar o meu tempo perdido, recompensar os erros cometidos, ser um bom pai e talvez bom marido, para deixar um rã no meu apelido. Só Deus sabe os tempos que andei foragido, longe da zona, perto do perigo, problemas entre polícias e bandidos, mas hoje eu tô longe dos meus inimigos. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança, sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, isso não dê valor ao que eu já tenho em volta de gratidão. Por isso é que eu sou grata a cada visualização. Aos que me ouviam antes de me ouvir 1 milhão, não pago em frente a 30 mil com o microfone na mão. Já estive noutra posição, numa outra realidade cheia de ilusão. Minha mãe dizia, filha, nessa vida só tens 1 bilhete de Deus. Ela me vê na televisão. Yeah, yeah. Eu sempre fui de fazer tudo agora, tudo que eu faço por amor. E antes que chegue o dia de ir embora, se engrar na vida e ser inspirador. Ai, ainda não estou onde eu quero, mas já que estar onde eu estou, estou a ser sincero. Mesmo que eu tivesse que recomeçar do zero, não mudaria nada no meu nome. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança, sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí,
voltamos à conversa com o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, é o Manuel Moreira, está em Paris a trabalhar na FIFA, depois de ter estudado e concluído a sua formação em Economia na Universidade de Domingo. Manuel, para quem nos está a ouvir e está a estudar agora Economia, querendo também seguir uma carreira internacional, que conselhos tens para dar?
O primeiro conselho seria para aproveitarem o curso e o tempo que têm agora na universidade. Há professores excepcionais, alguns deles são os melhores do país nas suas áreas. Tentem conversar com os professores, tentem perceber que tipos de carreiras podem ter se especializarem em cada uma das diferentes áreas. E isto leva-nos ao segundo conselho, que é começar a perceber que cadeiras gostam mais, que áreas fazem mais sentido para os seus objetivos. A economia abre portas para muitas áreas, mas tendo uma especialização numa delas pode ser um fator diferenciador para quem quiser seguir uma carreira internacional. Outro conselho seria aproveitarem as oportunidades de mobilidade, como o Erasmus. Eu tive a sorte de fazer Erasmus em Madrid, foi uma experiência incrível. Viver no estrangeiro, principalmente nessa altura da vida, é uma experiência muito enriquecedora. Acelera muito o desenvolvimento pessoal, obriga-nos a sair da zona de conforto, a ter uma responsabilidade extra que nós não estamos habituados, e quando voltamos a Portugal já somos uma pessoa completamente diferente. Depois há algo importante que é as línguas. Hoje em dia o inglês já é praticamente obrigatório, a maior parte dos estudantes acredito que o domine, mas se conseguirem acrescentar um francês ou espanhol passam a ter um perfil muito competitivo. E por fim, talvez também, e para mim o mais importante, é nunca duvidarem de vocês. Haverá muitas rejeições ao longo do caminho, isso faz parte. É essencial que não percam a motivação e percebam que há muitas coisas que não podem controlar, como os timings, as estratégias de recrutamento ou simplesmente decisões internas das organizações. Eu dou sempre este exemplo porque, como disse antes, quando acabei de estudar, o timing foi horrível. Foi durante o Covid, tive muitas dificuldades inicialmente, mas acabei por nunca desistir. Se tivesse desistido, não tinha chegado onde estou hoje. E o foco deve estar sempre no que vocês podem controlar: o vosso crescimento, as vossas competências, o vosso plano. Devem ter objetivos bem definidos e trabalhar de forma consistente para os assistir, para os atingir. Se o fizerem, garantidamente que terão uma carreira de sucesso.
Onde é que tu te imaginas daqui a 5 ou 10 anos? Mais próximo de casa ou ainda a explorar o mundo?
Ao dia de hoje, eu diria que Paris faz sentido no curto e médio prazo, mas não me imagino aqui para sempre. Acho que 5 anos é provavelmente um horizonte razoável. A partir daí, eu gostaria de experimentar algo diferente, continuar a desenvolver competências. Tenho a certeza que, alguns no caminho, vou voltar a Portugal. E a minha ambição não é voltar a Portugal apenas para aproveitar a reforma ou para voltar para casa, é regressar para efetivamente fazer a diferença. E tenho esse objetivo de chegar a Portugal já com mais ferramentas, com mais visão e com mais experiência para poder contribuir de forma positiva para a indústria do futebol português.
Muito bem, Manuel, muito obrigada pela companhia, pela viagem até Paris, neste Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá.
Obrigado, eu, e um bom ano.
Muito obrigada, é um bom ano também para quem esteve connosco na última meia hora a acompanhar esta viagem protagonizada por Manuel Moreira, um antigo estudante de Economia da Universidade do Minho, a trabalhar na FIFA em Paris. É mais um caso de sucesso de um antigo estudante da Minho a dar cartas fora de portas. Eu regresso na próxima semana com mais uma viagem, um destino diferente e outro antigo estudante da Minho. Até lá.
Listen up, you can be anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong on that. Sniffing up drugs all in her nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can,
I know I can,
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be,
I'll be where I wanna be.
for grown looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see, as cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host the TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write, begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can,
I know I can,
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
I'll be where I wanna
now,
be.
Go. We came to this country, we were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded, they heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked, slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He wasn't shocked that the mountains were black faces, shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow, they'll learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing, hold your head up little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can,
I know I can,
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.